Brasília, 13 de novembro de 2023. Dia da sanção da nova lei de cotas para ingresso nas instituições federais de ensino.
Em 1850, depois de escapar da escravidão no Rio de Janeiro, Luiz Gama tentou ingressar no curso de Direito do Lago de São Francisco. A instituição rejeitou a candidatura daquele rapaz negro e pobre. Mas mesmo humilhado por professores e estudantes, ele permaneceu assistindo às aulas na qualidade de ouvinte. Com a formação adquirida, conseguiu libertar judicialmente mais de 500 pessoas negras da escravidão.
Luiz Gama rompeu barreiras, mas a história dele é uma exceção. A legislação brasileira, no Império ou na República, sempre manteve as pessoas pretas longe da educação.
A Constituição de 1824...
Diego dos Santos Reis, professor do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba.
Ela dispunha que a escola era um direito de todos os cidadãos. Só que esse todos não era exatamente como a gente concebe hoje, né? A cidadania se estendia aos portugueses, aos filhos de portugueses e libertos. No entanto, os direitos das pessoas livres tinham como condição rendimentos, a soma, naquele momento, de pelo menos 800 mil réis. Entre a Constituição de 1824 e a de 1891, né, já a Constituição Republicana, vai prevalecer um sistema escolar que reserva aulas domiciliares às pessoas mais ricas, as escolas públicas voltadas às pessoas pobres, né, e livres. Mas há casos, né, como no Rio de Janeiro, em que se proibia aquelas pessoas que tivessem doenças contagiosas e os negros ainda que libertos.
As consequências desse descaso histórico continuam presentes. Seria mero acaso que o IBGE tenha verificado em 2022 que entre os analfabetos com 15 anos de idade ou mais, a porcentagem de pretos e pardos é de 7,4%, mais do que o dobro da taxa de brancos? Ou que na população com 25 anos ou mais, 60% das pessoas brancas tenham concluído o ensino médio, enquanto entre os pretos e pardos são 47%? Como afirmar que mesmo a educação fundamental está disponível para todos? Railson é um rapaz negro que cresceu e ainda hoje mora em um assentamento na zona rural de Alhandra, litoral sul da Paraíba.
Até o nono ano do ensino fundamental,
Railson dos Santos, estudante universitário.
Eu só estudei em escolas públicas rurais. Eu estudava em uma escola que, por exemplo, não tinha banheiro. Eu estudava em escolas que a professora tinha que dá aula a três turmas diferentes em uma única sala, com um único quadro e não tinha carteiras para todo mundo. Então a professora trazia um tapete da casa dela, a gente se sentava no tapete e assistia a aula lá.
O provérbio africano, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, nunca foi tão apropriado. Foi ele que garantiu a permanência de Railson no ensino médio.
Eu ajudava minha família na agricultura. Depois de muitos conselhos, os meus professores conseguiram convencer os meus pais a me deixar ajudar em uma escola em tempo integral. Eu lembro que quando eu estava no nono ano do ensino fundamental, né, ainda estudando em uma escola rural, uma professora minha disse uma frase que me marcou muito. Ela disse assim: Railson, fure o mundo, Railson. Não deixe a sua realidade definir o seu futuro. Eu acho que o principal é essa rede de apoio. Acho que o professor, se essa pessoa, não aquele que apenas dá aula, mas aquele que ajuda você, que conversa. Eu recebi, inclusive, a ajuda financeira mesmo, sabe? Eu fazia um cursinho de inglês e esse cursinho de inglês era em Santa Rita. E eu não tinha condição de pagar. E os professores da minha escola pagaram as minhas passagens para que eu fosse para Santa Rita fazer esse cursinho de inglês, né, para concorrer a um programa de intercâmbio.
Ele ingressou no curso de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba por meio das cotas.
A gente reconhece a necessidade.
Rosa Virgínia Diniz, doutora em educação.
De gerar maior pluralidade no ensino superior brasileiro. Isso se dá não apenas através das cotas para as universidades públicas, mas inegavelmente com o advento do FIES, junto do ProUni, junto das cotas. Se a gente pensa em democracia, a gente precisa ter cabeças pensantes plurais. E a universidade é esse espaço, ou ao menos deveria ser, o espaço do estímulo ao pensamento livre.
Desde a implementação, a lei de cotas ela quebrou barreiras, muitos preconceitos, por exemplo, em relação ao argumento segundo o qual a inclusão iria diminuir a qualidade das universidades. Então a gente sabe que isso não se sustenta. São os dados baseados no Censo da Educação Superior que comprovam que as universidades, elas não tiveram redução do padrão acadêmico, muito pelo contrário, em muitos cursos há um incremento, né, em relação à produção acadêmica, né, ao desempenho de estudantes.
A população preta e parda no Brasil representa pouco mais de 56% do total. Já a proporção nas universidades crescia continuamente desde 2016, quando partiu de 45% para 49% em 2019. Em 2022, a PNAD Educação mostrou uma queda. Agora são 48,3% de pretos e pardos nas universidades. A nova lei de cotas trouxe algumas mudanças. Uma delas é a inclusão das pessoas quilombolas. Na cerimônia de sanção da nova lei, a médica Marina Barbosa, cotista e vinda de um quilombo do sertão da Bahia, lembrou dos desafios que teve que enfrentar.
As limitações e as lacunas do aprendizado, decorrente de todas as dificuldades socioeconômicas, estruturais, biopsicossociais, enfrentadas por estudantes descendentes de comunidades tradicionais, como era o meu caso.
Pelas novas regras, as cotas também devem se estender para os programas de pós-graduação. Os cotistas devem ser prioridade para o auxílio estudantil. Já o teto mínimo da renda per capita para ser incluído nas cotas diminuiu de 1,5 para 1 salário mínimo.
Esse cenário, evidentemente, traz novos desafios que vão explicitar, de um lado, a manutenção do racismo da sociedade brasileira e, de outro, que 10 anos de lei de cotas ainda não foram suficientes para que os avanços almejados, principalmente em cursos como medicina, engenharias, direito, reflitam também esse percentual de 56% da população brasileira. E políticas de acesso sem políticas de permanência e apoio estudantil, evidentemente isso culmina com a maior vulnerabilização econômica e social do grupo negro e em desistência e evasão, né, ao longo do curso, muitas vezes.
Mesmo reconhecendo avanços, há algumas perguntas que permanecem.
Quais são os próximos passos? A gente vai continuar com cotas? Ou a gente precisa, fundamentalmente, pensar o processo da educação brasileira qualitativamente melhor? Por que os cortes na educação têm sido feitos? O que é preciso ser feito para a gente viabilizar a escola na idade certa, sim, mas também o que é preciso ser feito para a gente ofertar um EJA com mais qualidade, para que os alunos acedam ao ensino superior, seja privado através do FIES, porque sim, no Brasil a gente tem que entender que o ensino superior ele está em grande medida capilarizado na mão das instituições privadas. Não adianta só a gente falar em instituições públicas, porque elas representam um percentual pequeno e a maioria delas tem sido sucateada.
Reportagem Herbert Araújo.